bem, nessa sexta musical, tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da Pajeú Paulo Matricó. Ele volta à nossa emissora, ele estará aqui no próximo sábado, amanhã, né, a partir das 7 da noite, com um belo show no Cine São José. Faça como eu, se programe para acompanhar o Paulo Matricó amanhã no Cine Teatro São José, com a participação do Greg Marinho. Paulo está aqui conosco. Esse projeto que você está lançando aqui no cinema é um projeto que vai percorrer outras cidades, é uma apresentação única. Como é que você está montando isso aí, Paulo? Prazer tê-lo conosco. Bom dia, alegria tê-lo aqui.
Bom dia, Lio Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Já estou virando bem freguês, bem assíduo,
que bom,
né?
E que seja assim, que coisa boa.
Pois é, mas é um prazer estar aqui conversando com vocês. Olha, o trabalho, o espetáculo que a gente vai mostrar amanhã no Cine São José é basicamente uma cantoria, um trabalho que eu faço já há mais de 20 anos, né, que é essa coisa de fazer, tocar violão e viola e cantar as canções, cantar... É uma coisa permanente, né? Não é uma apresentação única. Recentemente, sábado de Aleluia, fiz esse trabalho em São José do Egito, né? E estou fazendo aqui amanhã, no sábado, no Cine São José, e pretendo levar outras cidades aqui da região, Triunfo, Tuparetama, e tivemos em Carnaíba também, vendo a possibilidade de fazer em Carnaíba, Serra Talhada, e vou subindo aí. Esse é o meu objetivo, né? E aí, onde tiver as condições, a gente vai fazer.
Bom, tudo que está acontecendo nesses últimos momentos, o projeto da música e da canção na Moenda, essas suas aparições na região do Pajeú, essa sua presença mais firme na região. Eu estava ouvindo você contando um pouco da história, Brasília, Recife, Pajeú. Você está pensando em ficar aqui definitivamente ou é mais um ciclo da sua vida que você está vencendo para depois pensar em outra cidade, outro momento nessa vida de andante, Paulo?
Nil, essa é uma pergunta muito interessante, porque assim, no ano de 1977 eu saí do sertão pela primeira vez, e desde então eu sempre tive vontade de voltar. Uhum. E no decorrer desses 40 anos, sei lá, implementei essa volta algumas vezes e sempre houve a necessidade de correr estrada. Eu desenvolvo uma atividade, que é a música, a poesia, que o poeta já tinha dito a célebre frase assim, o poeta tem que estar onde o povo está. E aí, esse é o meu lema. Mas já tem algum tempo que eu venho implementando algumas ações no sentido de fixar alguma raiz mais consistente aqui no Pajeú, na minha terra, né, em Tabira. Todos sabem que eu sou natural de Tabira. E esse trabalho que a gente está fazendo lá no Engenho, Canção da Moenda, para mim ele é para ser algo permanente, né, algo que eu estou desenvolvendo o projeto Canção da Moenda, mas tem outros projetos para lá. Apresentei inclusive para o Funcultura, que é a lei de incentivo do Estado, um projeto para ano que vem realizar uma mostra de música instrumental lá no Engenho. Então, eu, em paralelo a isso, eu estou, digamos assim, fazendo algo que eu já estava querendo já há um tempo, que é percorrer esses municípios do Pajeú fazendo essa cantoria. Ano passado tive na Cantilena, em Gazeira, né? Já participei do Balaio Cultural algumas vezes lá em Tuparetama. Mas agora eu estou fazendo o meu próprio trabalho, montando uma estruturazinha, um equipamento de som. Aí eu estou verificando, vendo onde tem um espaço, por exemplo, como no cinema, um teatro, ou então um bom restaurante, para poder realizar isso que eu estou fazendo. Mas assim, a minha residência hoje é em Recife, né? Eu residi muitos anos em Brasília, e aí estava mais distante. Mas hoje Recife, digamos assim, é para mim esse meio, esse centro, onde eu vou continuar residindo em Recife, mas aos poucos eu vou trazendo as minhas coisas, os meus livros, os meus discos e as minhas emoções para a minha terra.
Como é que foi? Você teve alguma experiência internacional também, Brasília, Como é que foi essas passagens, principalmente fora desse eixo nordestino? Como é que a sua arte e a sua música foram recebidas nessas passagens, Paulo?
Ô, Nil, Brasília é para mim um lugar onde eu vivi uma boa parte da minha vida. Os que conhecem Brasília sabem que Brasília é um centro onde recebe gente do Brasil inteiro, sobretudo do Brasil inteiro e do mundo todo. Então é um lugar muito interessante e que onde eu tenho também um pouso. Para viver em Brasília, adquiri uma chácara, essa chácara ainda está lá. Hoje a minha filha que mora lá, tenho alguns filhos, pelo menos 3 filhos hoje em Brasília, netos e tudo. Então Brasília é para mim também um pouso, onde eu posso, a minha casa está lá, montadinha, mas, assim, já faz 5 anos que eu retornei, assim, mais definitivo para o Nordeste, e meu objetivo atualmente inclusive, aproveitar, porque, assim, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis no Brasil, e a gente tem que aproveitar o melhor que a gente tem. Eu acho que o melhor que eu tenho hoje para o meu trabalho é o carinho e a admiração que as pessoas, o povo da região do Pajéu tem pelo meu trabalho, o respeito. Então, aqui eu me sinto, assim, uma pessoa importante, e eu quero exercer isso, eu quero, digamos assim, contribuir e retribuir esse carinho que eu recebo aqui no Pajéu.
Muito bem, participe da nossa cesta musical pelo telefone, pela internet, pelo zap. Hoje, inclusive, tem sorteio de prêmios. Vamos cantar, Paulo?
Vamos cantar. Tem alguma sugestão?
Ah, tome de conta aí. Você é o dono da manhã. Diga lá.
Vamos de Moenda, porque é uma música muito querida, as pessoas gostam muito.
Moleque na bagaceira, bucho de cera, cheirando a mel. Massa que sai da caldeira, incendeia a ribeira, subindo pro céu. Mocinhas que eram lavadeiras, passavam faceiras, risos e gracejos. Dançavam qual borboletas, cruzando roseta, excitando o desejo. Madrugadas no engenho, conversa de fornaieiro. Vapor sobe da fervura, pura doçura e aquece o corpo inteiro. Vapor sobe da fervura, pura doçura e aquece o corpo inteiro. Ei, um tacho de mel ferve de saudade. Um tacho de mel ferve de saudade. Moenda machuca o doce que a terra trouxe pro gume da cana. Abelha esquece da morada e fica embriagada durante a semana. Um boi que rodava sofrido no mesmo sentido, a manja embalava. Cansado de olhos no chão, sentindo a impressão que o mundo parava. Madrugadas no engenho, conversa de fornaieiro. Vapor sobe da fervura, apura a doçura e aquece o corpo inteiro. Vapor sobe da fervura, pura doçura e aquece o corpo inteiro. Ei, um carro de boi canta de saudade. Um carro de boi canta de saudade. Do sonho que vem da fazenda, trago uma moenda cá dentro de mim. Existe uma lembrança infinda da cabocla linda puxando ao fininho. Existe uma lembrança infinda da cabocla linda puxando ao fininho. Existe uma lembrança infinda da cabocla linda puxando ao fininho.
Muito bem, tá aí o Paulo, legal demais pra gente começar com essa. Eu passei essa semana falando no seu show e questionando muito essa cultura de massas que a gente vê ainda, e infelizmente isso acaba sendo absorvido também pelas rádios. Isso é comum à nossa região. é difícil você ter emissoras que tenham um mastro cultural como a Rádio Pajeú, porque é política da emissora mesmo na valorização. É muito difícil nadar contra essa onda, Paulo?
Eu vou dizer que é, porque é mesmo. Primeiro é o seguinte, antes de mais nada, antes de ser artista, antes de ser poeta, nós também somos assim, ouvintes, né? E eu gosto muito de, como eu tenho que andar de carro, então o momento que eu tenho para ouvir rádio é quando eu estou no carro. E realmente é um sofrimento andar, ouvir rádio, que você muda de estação para estação e a tônica é a mesma. É algo que, assim, digamos assim, inadequado para se ouvir. É lamentável. E, assim, a gente não sabe, eu particularmente não sei exatamente, e a gente tem só alguns indícios de por que que é assim. Porque, assim, nós ontem estávamos conversando aqui com o Elton Rocha, que é um radialista, né, ontem à noite, e com o Danilo da gráfica Asa Branca, estávamos numa festinha de aniversário conversando sobre isso. Nós vivemos uma época no Brasil, anos 70, anos 80, onde a tônica, ou você ligava um rádio, qualquer que fosse a emissora, e, claro, naquela época tinha bem menos rádio FM, a maioria era rádio AM, mas, assim, o que se escutava dioturnamente era Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque de Holanda, Ivan Lins, Elis Regina, Milton Nascimento, isso era o que se tocava diariamente no rádio. E aí, hoje, a gente analisar a qualidade musical desses artistas e de tantos outros, né? E a gente tinha, assim, uma música mais bestinha, como assim, um rock brasileiro. Rock brasileiro é uma piada, mas um rock tocado aqui, né? Um Legião Urbana, o da Paula Toller, como é que é?
Kid de Abelha.
E outros tantos, que era uma música mais bestinha, mas se você analisar a qualidade musical daquela música mais bestinha para o que se toca hoje, aquilo lá é clássico, meu amigo.
Claro.
Aquilo lá é clássico. Então, hoje, eu não sei o que acontece com esse Brasil, e é um avalanche de artistas, essa coisa, toda hora surge uma dupla nova de rapazes e moças e cantando a mesma tônica, a mesma tonalidade, com o mesmo chororô, e a gente vê que uma grande parte da juventude, sobretudo, adere e tem um apelo muito forte a coisas negativas como a bebida alcoólica, a droga e o sexo de qualquer jeito. Então, isso é preocupante, E o resultado disso, porque isso tem uma consequência, tem um resultado, é exatamente o que nós estamos vendo aí, né? Se você olha abre o noticiário, seja ele qual for, quantos assassinatos acontecem por dia, quantos estupros acontecem por dia, frutos dessa utilização, da banalização do sexo, banalização da moral, né? A moral, digamos assim, a moral que nós precisamos, a família, a espiritualidade, isso está sendo colocado de lado. Mas nem tudo é treva, a gente também tem esperança. A gente tem esperança, porque, assim, tem uma, digamos assim, uma parcela bem menor. Por isso é que é difícil navegar, respondendo a sua pergunta. Tem uma parcela que gosta de coisa boa, tem muito jovem gostando de coisa boa, gostando de poesia. Graças a Deus, a nossa poesia do Pajeú. Você olha aí Tabira, São José do Egito, aqui em Afogados, Tabira muito fortemente. Os meninos declamando.
Lindo, aquele grupos, trabalho da APTA, né?
O trabalho da APTA, o trabalho da Júpiter, o repentista Zé Carlos do Pajeú faz um trabalho com as crianças chamado Infância Rimada, que pega os meninos no berço. E aí vai ninando ele ali com poesia, e aí eu vejo, como vi recentemente lá no Engenho, a gente abriu um espaço para o grupo Infância Rimada, e eu vi um menino chamado Cauã emocionar todos nós que estivemos lá, e isso para mim é que me dá uma luz, e que isso me dá esperança, né? Claro. Isso, e a gente tem que também reconhecer que algumas pessoas já de muito tempo vêm implementando esse trabalho, e aqui eu quero louvar e parabenizar o poeta Dedé Monteiro.
Isso.
Por isso, porque ele sempre foi esse professor, sempre foi essa pessoa que sempre teve, digamos assim, ligado e dando oportunidade e incentivando as pessoas. E fruto disso, nós temos grandes poetas na região, Dudu Moraes, Vinícius...
Gregório,
Vinícius Gregório. Uma leva de poetas, Alexandre Moraes,
sim,
uma leva de poetas já, Genildo Santana... consagrados já, frutos desse trabalho que vem sendo feito. Então, por isso também é que eu quero permanecer mais aqui na região do Pajéu, para poder fortalecer o meu trabalho, porque a raiz do meu trabalho, a matéria-prima do meu trabalho, é exatamente essa essência da poética que eu consigo, quando Deus me dá essa oportunidade de ter uma inspiração, de botar na minha canção e poder também contribuir com o emocional, com o lúdico, com essa necessidade que todos nós temos de ouvir uma obra de arte, de ouvir uma boa música, de ver uma obra de arte. Nós temos grandes artistas também nas artes plásticas aqui no nosso Pajéu, nosso querido Adier, que é a nossa, digamos assim, a nossa figurinha carimbada, e tantos outros que dão a sua contribuição. Eu acho que a gente vai seguindo assim, juntando as nossas essências, juntando os nossos quereres. Quando tem boa vontade, louvar e agradecer esse espaço que a Rádio Pajéu sempre deu, né? Sempre deu aqui para os repentistas, sempre teve uma cantoria de repente aqui na Rádio Pajéu. É, então, isso é o que nós louvamos, e aí o que não é bom para nós, a gente vai convivendo, vai deixando ali de lado, mas vai construindo a nossa estrada, que é o que nós estamos fazendo.
É verdade. Eu falei muito essa semana sobre isso, falei ontem, tivemos um evento de cantadores aqui, falei muito do seu show essa semana, e eu dizia que às vezes os pais, por exemplo, falando essa coisa de formação, de valores, às vezes o filho, ainda adolescente, 15, 16, mãe, insiste, eu quero ir para tal festa aí, e acaba tendo uma permissão, não vou deixar, agora você volta na hora certa. Às vezes o pai está todo orgulhoso que o menino saiu cedo e na hora que marcou estava em casa, chegou meia-noite, mas não tem ideia de como ele é como é feita uma lavagem cerebral em determinadas festas, vai para determinadas atrações, aí o que se fala é álcool, como você falou, sexualidade precoce, violência. Estava lendo outro dia e falei disso muito essa semana, show de era um desses funkeiros novos que não tem conteúdo, uma agressão permanente à língua portuguesa e ao bom senso. Show de fulano, tem confusão, 4 saem feridos. Uma música ruim estimula a violência, está provado, e a sociedade adoece também pelo veio cultural. Eu vou pedir para você cantar mais um e perguntar quem é que tem vontade de brigar ouvindo uma música de Paulo Matricol. Vamos fazer mais um.
Vamos ver o que é que faz. Todo ser se eterniza e o corpo fica pra trás. Quem não está no engano já sabe que o ser humano evolui dentre os demais. É necessário leveza, portanto perder os medos pra conhecer os segredos guardados na natureza. Os que procuram dinheiro sem perceber o valor, que não cultivam a infância, buscam e praticam a ganância, não reconhecem o amor. A natureza divina transforma todos iguais. Os benefícios da paz
com sua luz cristalina. No decorrer dos milênios, o tempo apura e reguia. Pense em guardar na lembrança os traços da esperança nos frutos de cada dia. Um homem são é sagrado, permanecendo fiel, reconstruindo seu céu, o que foi anunciado. Os versos deste repente são simples, contém pureza. São frases rudes que escrevo, mas trazem alto relevo, verdades da natureza. A natureza divina transforma todos iguais. Os benefícios da paz com sua luz cristalina.
Coisa linda. Será que alguém quer brigar ouvindo um negócio desse? Não. Nilza Medeiros, não tem como não gostar de ouvir uma música dessas. Muito boa. Parabéns, Paulo. Aqui, Silvana Rondon, muito bom ouvir música de qualidade. Ela está dizendo que o almoço dela vai ser poético. Quem está com a gente aqui também é o nosso querido Padre Josenildo, que é nosso gerente administrativo adjunto e atuando em Serra Talhada, na paróquia da Penha, dizendo uma sexta para ficar na história. As manifestações no nosso Pajeú e o som delicioso do repertório de Paulo Matricó. Isso é Pajeú, é nossa rádio, primeira do sertão pernambucano, está evidenciando aqui. A Lucineide Santos, que maravilha ouvir Paulo com essas músicas de tanta qualidade. Ele é incrível. A Leninha, eita, Nil, que boas são as músicas de Paulo. Gosto muito, abraços para ele. Para todos vocês, devemos dar valor às suas músicas. Pois é, e devemos prestigiar Paulo amanhã no Cine São José. Você convidou o Greg para participar do seu show, Paulo?
Exatamente, Nil. O Greg Marinho é um jovem lá de São José da Gente, filho de Bia Marinho, né? Uhum. Neto de Lourival Batista, então, portanto tem uma história riquíssima, né? É interessante, só fazer um parênteses aqui nessa resposta para dizer o seguinte. Bia me contou o seguinte, que quando os meninos de Bia formaram o grupo Encanto e Poesia, uhum, aí uma pessoa disse assim, viu eles tocando na presença de Dedé Monteiro e disse assim, esses meninos têm futuro. Aí Dedé disse assim, esses meninos têm mesmo é passado.
É verdade.
Então aí,
que genial, que
vida, pois é. No sábado de Aleluia, eu tinha marcado uma cantoria, uma apresentação em São José do Egito, e aí eu fui para lá desde a sexta-feira, porque tenho grandes amigos em São José do Egito, e aí fui na casa de Greg, aí, de uma hora para outra a gente resolveu, começamos a tocar algumas coisas. Não, aí eu convidei ele para participar, aí ele tocou o show inteiro comigo, e aí a partir dali, eu pensei, foi tão bonito lá, eu pensei assim, por que não a gente continuar? Aí convidei ele virar tocar comigo, e os que forem assistir com certeza vão se deliciar, porque ele realmente é muito bom instrumentista.
Legal. Eu estava ouvindo você falar para o Aldo e para a Michelle que você também está tendo um gostinho especial de cantar no cinema, porque quando você ganhou o Faircam, você não cantou
no cinema,
no
né?
Cinema. Você cantou no cinema ano passado, na festa da Pajeú com o Marcel Mello, naquela participação belíssima. Agora, ter o palco todo para você, me parece que é a primeira vez, né?
Exatamente. Uhum. Então, é isso. Porque assim, eu sou do pensamento de que a gente, as coisas, as pessoas e as coisas, os objetos, elas têm os objetos de pedra, por exemplo, eles não são simplesmente de pedra, eles guardam energia. Uhum, e com certeza esse cinema, ele guarda uma energia muito energia, interessante. Assim, quantas pessoas da sociedade de Afogado em Gazeira, que já são assim, pessoas maduras, para lá dos 60, tem histórias, tem vivências assistindo esse cinema. Né? A gente tem coisas muito, muito importantes. Por exemplo, estive com o Edierck semana passada em Carnaíba, ali andando pela estação. Quanta história, quanta energia tem guardada nessa linha, nessas estações de trem e que de alguma forma, se perderam, né? O cinema quase se perdeu, mas graças a Deus, em Afogado em Gazeira, se recuperou o cinema. Em Itabira, infelizmente, se perdeu para sempre, né? Então, eu tive muitas vivências muito interessantes no cinema em Itabira. Aqui em Afogados em Gazeira, as poucas vezes que eu vinha, que o meu tio, Mestre Bill, né, adotou Afogados em Gazeira, e às vezes a gente vinha, e assim, nos domingos à noite, era aquela efervescência, a gente vibrava, a gente ficava assim, ansiosos para assistir um filme no cinema em Afogados. Eu assisti Meu Pé de Laranja Lima.
Nossa!
Aqui no cinema, no Cine São José. Era, isso para mim era a descoberta do mundo, né? Porque assim, uma criança, uma pessoa criada aqui nessa região, hoje, até que nem é tão, digamos assim, marcante, porque assim, hoje com o celular você está ligado no mundo todo, mas naquela época, nos anos 60, nos anos 70, um menino daqui para perceber o mundo aí fora, meu amigo, era muito difícil. Então, quando eu vi um filme, um bom filme, cara, era a descoberta do universo. Então, é tudo verdade. Isso está guardado na memória, digamos assim, desse espaço. E a gente, com a canção, também pode acordar essa memória.
É verdade. E você falou em memória, a gente tem muitas memórias afetivas do cinema. Você falou no programa, por exemplo, é muito comum que as pessoas façam referência também de memória afetiva a esse programa que nós temos, o Encontro com a Poesia, aquele programa da manhã. O cinema, certamente, quantos casais formaram acompanhando o Cine São José? Então isso é muito forte, tem a ver muito com nossa identidade, a identidade do Pajeú mesmo, como você coloca. A Maria Zé Carvalho está amando o programa, o João Bosco de Quixaba, que é compositor, forrozeiro, parabeniza Paulo pelo trabalho, é um admirador da boa música e da poesia, está dizendo ele aqui. A Ednete Marçaldi, pelo sinal, Nil, parabéns a Paulo Matricó, né? Estamos todos acompanhando. Muito bem, tem mais gente aqui que ligou. Antonieta de Barreiros, dizendo que a qualidade é incontestável, parabenizando o Paulo Matricó. Quem quiser comprar ingressos antecipados para a festa, eles estão sendo comercializados aqui mesmo na Pajeú. Pode procurar a nossa secretaria, já reservar o seu. O número de cadeiras é 240 lugares e tenho certeza que a gente vai conseguir lotar isso aí. Tem uma cultura diferenciada em relação a essa coisa de venda antecipada, mas muita gente tem comentado que vai e a gente vai ter uma grande noite. Vamos fazer mais uma, Paulo?
Bora. O que vamos fazer? Vamos falar um pouco.
Rapaz, me faz um favor, então. Já você está perguntando.
Dia de hoje.
Não, eu amei. Você tem um repertório fantástico, mas eu achei muito bonito você cantando Retinas com o Maciel. E você que é fã da música também.
Claro, eu inclusive gravei Retinas.
E você gravou, né? Gravei
ao vivo. Com
então, já que você está pedindo para eu pedir, eu vou botar a colher nesse pirão.
Um dia se eu mergulhasse no mergulho, penetrasse através dessas através dessas meninas, dos teus olhos colibri. Tão flutuantes, fluentes, tão cantantes, tão contentes. Meninas tão bem. Desataria na garganta este travão de fogo e sol, e cantaria o roxinol até cantaria. Galo de Campinas, sabiá, xaxé, rolinha, grava tua voz na minha, canta o fogo se apagou. Galo de Campinas, sabiá, xaxé, rolinha, grava tua voz na minha, canta o fogo se apagou. Que no sertão do meu penar brotaram mágoas. No sertão do meu penar brotaram mágoas. E meu pranto hoje desaba na cacimba que
bonito. Olha, eu vou para um intervalo rapidinho, daqui a pouco tem mais Paulo Matricó, lembrando mais uma vez, ingressos à venda aqui na Secretaria da Rádio Paju, na hora do show, tá programado para começar às
21 horas,
9 da noite, então, todo mundo convidado, não tem desculpa, vamos prestigiar a boa música de Paulo Matricó amanhã no Cine São José, com a participação do Greg Marinho. Eu vou ali e volto já, registrando também na sequência a participação dos outros ouvintes aqui pelo zap e pelo telefone. Muito bem, voltamos aqui dentro do nosso debate. O Antônio da Inveja dizendo que o programa hoje está muito bem, está muito bom. A Patrícia, rapaz, liguei o rádio, que surpresa. Paulo Matricó, que legal. Nil, aqui é Marcos Antônio de Tabira, sou fã de Paulo Matricó. Mandou um abraço aqui para mim, para o meu pai Gilberto do Gesso, um abraço para vocês. A Leninha voltou para parabenizar o Paulo, muito, muito feliz aí com a participação do nosso poeta. Paulo, você já deve ter falado, eu sei de sua referência de vida, você canta muito engenho, que é parte da sua origem, né? Mas quais são suas referências musicais? O que é que Paulo ouviu para construir essa sua identidade musical?
A Rádio Pajéu tem uma boa parcela de responsabilidade de influências com relação a isso, né? Porque, como todos sabem, eu fui criado na roça, no engenho, e tem, digamos assim, essa lembrança afetiva e essa lembrança, essa coisa... Porque o engenho é uma coisa muito forte na vida das pessoas. De quem vive ali dentro e de quem não tem, eu sinto as pessoas que, assim... o desejo de ir para o engenho. Sempre foi, é uma coisa muito, muito, muito interessante. Uhum. E ali no engenho, estão as minhas primeiras influências, porque meu avô, ele, para poder movimentar um engenho assim, grande, com uma produção grande, mais de 90 dias de moagem, e assim, uma produção de quase 1.000 quilos de rapadura todos os dias, era um negócio, e aí precisava de muita gente, e dentre as pessoas que trabalhavam com meu avô, tinham algumas pessoas, sobretudo uma família, que eram todos de músicos, sanfoneiros, um músico inclusive conhecido por muita gente, mas hoje ele já está bem velho, não sei nem se está tocando, ele chama Tombinha. Tombinha é um sanfoneiro, tocava sanfona muito bem, tocava violão, e Tombinha morava lá, trabalhava lá com meu avô, trabalhava com meu pai, e essa foi a minha primeira influência musical. E assim, ali eu aprendi a tocar zabumba, triângulo. Não sei por que ainda não tenho resposta, por que eu não aprendi a tocar sanfona. E a sanfona estava lá o tempo inteiro à minha disposição, mas eu não tive essa luz. Mas é assim, tem que se conformar. Mas aprendi a tocar zabumba, aprendi a tocar triângulo, essa coisa do ritmo. Eu tenho. Eu vim aprender a tocar violão muito tarde, então tenho muitas limitações, mas uma coisa que é forte em mim, na minha música, é o ritmo. Porque assim, o ritmo eu já trago desde criança, na coisa da zabumba, coisa do triângulo, isso é muito bom. E aí, ouvindo as rádios, meu pai, uma pessoa amante de rádio, não é? Até hoje ele está com 83 anos, é inclusive radialista, né? Tem um programa de rádio lá na. Não vou dizer que ele é radialista, mas ele tem um programa todo sábado, às 5 da manhã, às 4 da manhã, das 4 às 6 da manhã, Saudade na Cidade, lá na Cidade FM, de Itabira. E assim, com uma audiência muito interessante, tocando aquelas músicas daquela época, Carlos Galhardo, Francisco Alves, Nelson Gonçalves, aquele estilo que tem muita gente que gosta. Sim, então, bom. Essa é uma influência muito forte, né? Muito forte. Porque meu pai, ele ouvia, naquela época, ele ouvia todas as rádios, as melhores rádios do Brasil. A gente lá ia lá nas ondas curtas, e ali ouvia os programas de música, Rádio Marinque Veiga, que era uma rádio musical, né? Então tinha as cantoras do rádio, os cantores do rádio, né? E eu vi na Rádio Pajéu todos os domingos à tarde. Todo domingo à tarde a programação musical da Rádio Pajéu era muito boa. Era Jackson do Pandeiro, era Jacinto Silva, Luiz Gonzaga, Trio Nordestino, e Ari Lobo, e tantas coisas boas que se tocava. Todo domingo à tarde tinha assim, um programa, a tarde inteira de música. E ali a gente ou estava jogando bola, ou estava cuidando dos animais, mas o rádio estava sempre ligado. Sempre ligado. Então essa influência fortíssima. Então, a minha formação está por aí. Agora, mas eu ouvia também Roberto Carlos, ouvia a Jovem Guarda, ouvia Caetano Veloso, e assim, até meio contra gosto de papai, porque papai ele nem gostava, né? Porque aqueles cabeludos da época, né?
Eram os radicais da época.
E eu tinha já uma meia fama, assim, de ser meio rebeldezinho, querer que manter o cabelo
maior,
papai não deixava, era aquela agonia e tal. Mas então já tinha essa semente de irreverência, digamos assim, né? E aí, quando completei 18 anos, fui para Recife, fiz um caminho diferente, que a maioria dos jovens da época iriam para São Paulo, né? Iriam para São Paulo e eu fui para Recife. E aí, assim, também tive uma influência muito forte na Igreja Católica, né? Porque entrei na comunidade, naquela época da pastoral, e aí os cânticos, participava dos cânticos, e ali surgiu a primeira semente de um grupo musical na cidade do Cabo Santo Agostinho. Mas aí ouvindo Gilberto Gil, ouvindo Caetano Veloso, ouvindo a boa música que a gente falava ainda há pouco, né? Anterior, que era o que tocava, tocava na época, né? Na televisão, no rádio, né? Me lembro-se que tinha aqueles programas na televisão, na TV Globo, todo domingo tinha no Fantástico, tinha um quadro.
Era um clipe.
Exatamente.
Caetano Caetano, Elis.
Exatamente.
Raul Seixas.
Raul Seixas, grande. Muito. Eu vi muito Raul Seixas, né? Que é isso.
Vai ter lançamento de música de Raul no Fantástico.
É, exatamente.
O novo clipe.
É, exatamente. Chegava lá cantando. Exatamente. E aí tinha coisas internacionais também, música. É, porque sempre teve essa imposição dos enlatados que chegavam aqui, né? Mas é isso, a gente convive, digamos assim, né? Mas aí tive um período na minha vida, uns 10 anos, que eu fiquei muito envolvido com militância política. E aí a arte, a música ficou colocada num lugar
segundo plano.
Mas aí chegou um momento que eu percebi que aquela atividade, ela não, eu não, minha natureza não se adequava com a coisa da política e tal. Aí eu precisei rever a minha vida toda, e aí eu fui buscar exatamente naquela vivência da infância, do sanfoneirinho, né? E também uma influência muito importante, que é bom que seja dita, é da poesia. Né? O meu pai, eu sempre, na infância toda, vendo meu pai poetizando, fazendo verso. Quando eu fui fazer essa revisão, aí eu percebi, sem nem planejar, que essas coisas das métricas da cantoria, eu já sabia de cor, já sabia sem ninguém ter me dito como é que era. As métricas da poesia, eu já sabia elas todas, né? É. Então isso facilitou quando eu comecei a compor, porque essa coisa da métrica, da poesia, da rima, isso é muito importante na música, né? E a minha música, ela é toda marcada pela rima. E aí, quando eu estava ali, nesse processo de revisão, aí eu conheci algo na música que realmente aí transformou minha vida. Eu conheci Elomar Figueira de Mello.
Ah, rapaz.
Então
está explicado.
Aí foi o diferencial, né? É. Assim, Elomar, porque nos anos 80 surgiram. Elomar, quando surgiu para o Brasil, surgiu junto com Xangai,
isso,
com Geraldo Azevedo, exato, com Vital Farias, que é aquele projeto chamado Cantoria. Uhum. Aquilo mudou a minha concepção. E quem me mostrou a música de Elomar foi uma pessoa daqui de Afogados em Gazeira, chamado Nen. Um violonista chamado Nen. Eu não sei se essa pessoa está por aqui, se está ouvindo. Uhum. Foi a pessoa que me mostrou. Aí depois eu conheci Anchieta Dalí, Anchieta Carvalho. Anchieta, que aí, assim, na época...
Ele que é autor de Vendavais, né? E quando o Valdário
Vendavais... Não, Miguel Marcondes. Dalí,
não, é Miguel Marcondes, exatamente.
Vatos e Violas.
Exato.
Né? Uhum. Vatos e Violas.
E também, é fantástico,
também foram pessoas assim que tiveram uma influência muito positiva. Eu conheci os meninos de Zé de Cazuza, e aí assim, admirei muito, e aí assim, vi o trabalho que eles faziam, pô, eu também quero fazer algo parecido. E aí a gente logo ficou amigos, e aí compôs Moenda é nossa, né? Eles tiveram uma vivência no Engenho, eu tive essa vivência. Então, a minha formação e as minhas influências vão por aí.
Você fez referência a eles, na última vez que você falou aqui, tentando explicar um pouco como vai ser o seu show, né? Porque as pessoas escutam fazer referência à cantoria e tem aquela visão, digamos, matemática, de achar que tem algo a ver com a cantoria de viola. E você estava explicando que é nessa linha. Você usou até uma expressão.
Elomariana.
Elomariana, eu achei arretada a expressão, né? Então vai ser nessa. Essa é a linha.
Exatamente, porque é o seguinte: o pajeuzeiro, ele está muito acostumado, está fixa essa ideia de que quando fala em cantoria, logo se pensa numa dupla de repentista, num pé de parede e tudo. Mas a cantoria, ela é mais ampla. Se você analisar direitinho, o próprio cantador repentista, ele vai fazer uma cantoria, por exemplo, uma cantoria de pé de parede. Lá na cantoria, os pedintos, os ouvintes pedem motes, eles cantam motes, pedem também canções.
Uhum.
E dentro daquele universo da cantoria, a canção faz parte da cantoria.
Sim, claro,
né?
Claro.
Então, a coisa está por aí.
Canções belíssimas, exato, Sebastião Dias, por exemplo,
exatamente,
é um expoente da canção.
Exatamente. E aí, quando o Elomar surgiu com aquele projeto Cantoria, não era uma coisa de repente, mas uma coisa toda marcada pela métrica, toda marcada pela história. E essa coisa, a nossa origem, a cantoria do repentista, o cordel, que vem trazido pelos colonizadores, mas vem de uma coisa árabe, de uma coisa moura, né, dos povos antigos que nos trouxeram, e nós aqui, que somos descendentes diretos desses povos árabes e indianos e toda aquela gente daqueles desertos maravilhosos de conhecimentos, né? Temos essa origem e somos descendentes daquele povo, claro, pelos portugueses, espanhóis e franceses, ingleses e tudo mais, e japoneses hoje.
Essa mistura que nos faz únicos, né?
E africanos, sobretudo.
Africanos, né? Exatamente. Nilza Medeiros, já registrei, não tem como não gostar de ouvir uma música dessas como a de Paulo Matricó. Nil, o debate hoje está muito, a sexta musical está muito boa. É o Carlos Eduardo, da comunidade de Inveja. A Solange Maria, hoje está demais com o Paulo, está parabenizando aqui o Paulo Matricó. Você morou onde? Você morou onde em Brasília, Paulo?
Eu morei em Brasília. Quando eu fui a primeira vez para Brasília, eu morei. Primeiro morei no Gama.
Ah, você sabe que eu sou do Gama.
Tu é natural do Gama, né?
Natural do Gama.
Quando eu fui exatamente pro Cruzeiro, Novo. A pessoa que me recebeu morava no Cruzeiro. Mas aí logo ela se mudou pro Gama e eu fui morar no Gama. Lá conheci algumas pessoas, conheci Carlinhos Piauí, que é um músico do Piauí que praticamente nasceu no Gama, já faleceu recentemente. E aí depois eu morei no Plano Piloto algumas vezes, assim, em alguns lugares. E aí eu... saí de Brasília. Aí foi quando eu vim para Recife, fui morar na Alemanha e tal. Quando eu voltei, fui a segunda vez para morar em Brasília, que aí já fui em 2002. 2002 eu fui morar em Brasília. Aí a gente já tinha comprado um
cantinho lá.
Uma chácara que fica próximo à Granja do Torto. Entre o Plano Piloto e Sobradinho, nas imediações do Posto Colorado, famoso Posto Colorado, né? E aí é uma chácara, uma área rural, na beirada do Parque Nacional, né? Bem próximo da Granja do Torto, entre a Granja do Torto, que é a residência presidencial, e o Posto Colorado.
Então quando eu for para lá, você vai me emprestar a chave. Quando eu voltar para Brasília, um lugar bem situado desse, uma chácara numa área daquela, deve ser uma coisa fantástica.
É muito legal.
Eu falei em Brasília porque eu tenho muita gente, minha família paterna praticamente toda vive ainda em Brasília. E eu estou aproveitando para mandar um beijo e vou oferecer a música que você vai cantar agora para uma prima amada querida, que é Marineuza. Eu estou falando com ela mais esses dias no Zap, que eu tive recentemente, tinha perdido o contato dela, retomei, e amo toda a minha família em Brasília, mas quero mandar um beijo bem grande para essa prima especial, que é uma prima irmã muito querida, e eu vou oferecer essa música do Matricó para ela.
Sou do meio do mato, sou filho da reza, olha de ano. Meu abraço é quem sela o oco do céu no seio da terra. Coração pulsa forte, tambor de guerreiro, Tupã criador. Trago um sonho de moço nos caminhos da mão, no suor do meu rosto. Na garapa da cana, no canto do canário, é onde eu viajo. Meu castelo é na palha, no mugido do boi, nos olhos da pintura. Sou madeira de lei, no meu lugar sou rei, sou a própria caroço. Montanha pra mim é ladeira, e pra ser pau que nasce morto, sou pau de atiradeira, sou pau de atiradeira. Meu destino tem rama e o meu tempo enramado faz da vida um melaço. Vou dizer o que manda, tô na ponta da estrela, no fiapo da manga. Tenho amor escondido e trago um cheiro de arruda pra espantar mal-eado. quem não fez o seu rumo. No coração de alguém tá perdido no mundo. Já plantei minha sina onde a terra é mais verde, onde o chão é maduro. Do amor todo sim, tô no favo do mel. Brasil, do Brasil, fiz minha sorte, ergui minha bandeira, já escrevo a guia, hoje é minha alegria. Sou barro, sou mato, cordão de enfieira, eu sou pau de atiradeira, sou pau de atiradeira.
Olha a Tiradeira, uma música de um compositor baiano chamado Papalo Monteiro, lá de Vitória da Conquista. E eu sempre que canto essa música, faço um enfeite, como, diz, como nós dizemos. Vamos fazer um enfeite, dizendo assim: o lixo atapeta o chão, caminhão se balança, quem vem de fora se lança em cima do caminhão. Um ébrio esmurra o balcão de um botequim da esquina, um gari faz a faxina, um cego ensaca a sanfona e um vendedor dobra a lona depois que a feira termina. Miçanga, fruta, verdura, milho, feijão, farinha, bode, suíno, galinha, miudeza e rapadura. É esta a imagem pura de uma feira nordestina, que começa pequenina, 10 horas não cabe o povo, e só diminui de novo depois que a feira termina. Poeta Dedé Monteiro.
Ei, mas eu sou pau de atiradeira, sou pau de atiradeira.
Falar sobre o compositor, por isso que há muitas vezes uma injustiça cultural também, de cultura nesse país, que é muitas vezes não identificar o compositor, porque eu ouvi você cantar essa música mil vezes, dizendo, é de Paulo Matricó, né? E é importante esse respeito ao compositor que você faz referência. Sandro Pereira, a pessoa escutar música, uma música dessa qualidade, é uma grande terapia. Está perguntando se você canta Geraldinho, está pedindo você cantar alguma de Geraldinho Azevedo. Eita, Nil, Alzira está participando com a gente também, o meu amigo Arthur, também curtindo muito as músicas. Olha, vai ter mais música, você está achando bom. E música, vamos ter um show belíssimo do Paulo amanhã no cinema, você está convidado, viu, Arthur? Aqui também a Edna, mandando um abraço para toda a família, né? Participando aqui também do nosso programa. A Toinha está em São José do Egito, Passagem da Cobra. Dedico o debate de hoje para o filho Jussier, está de data nova hoje, parabéns para ele, muitos anos de vida. Paulo, falando a respeito do show, acho que todos os detalhes que a gente já podia passar, os ingressos estão à venda. E quanto tempo vai ter de duração?
Olha, eu sei que eu tenho hora para começar. Mas assim, normalmente esses concertos ele duram 1h40, 1h50, até 2 horas, dependendo do clima, né? Porque também tem um limite com relação ao espaço, né? Mas vamos ficar assim, 1h50, 2 horas de cantoria.
Muito bom. Ni, hoje está ótimo, está dizendo aqui a minha amiga, pedi para registrar sempre o nome aqui. O Wellington está nos acompanhando, também. E eu vou pedir, né, para o Paulo, poderia ficar aqui o resto do dia todinho com o Paulo, mas vou pedir para ele fazer a saideira, dizendo que quem quiser ouvir mais, vá amanhã para o cinema, 9 da noite, a gente começa essa bela apresentação. Vou estar lá, muita gente da Pajou também, muita gente que está comentando que vai participar. Está aqui a Luciane de Macambira, mandando um abraço para o esposo José Ivanildo, muito bem. E pedir para você reforçar o convite aí para os nossos ouvintes, Paulo.
Olha, graças a Deus, assim, o clima está muito bom, desde o início da semana que eu tenho vindo a Afogados em Gazeira e as pessoas se manifestando, felizes por essa possibilidade, essa oportunidade que nós vamos ter de estarmos 2 horas juntos trocando essa energia e fazendo isso que o ouvinte acabou de dizer, uma terapia, porque é um pouco de terapia. É para mim também, cantar para uma boa plateia, para mim é um momento de renovação das minhas células. Uhum. E acredito que quando isso acontece comigo, isso é transmitido também para as pessoas. Então, as pessoas me ajudam a renovar minhas células e eu ajudo, auxilio as pessoas a renovar suas células. E assim, quando acontece, claro. com a graça de Deus.
A gente sai renovado de uma noite como essa.
Então, vamos reforçar esse convite para amanhã a gente fazer esse encontro. E quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, mandar um abraço e agradecer esses recados carinhosos que as pessoas têm mandado aqui nas entrevistas que eu tenho feito hoje mesmo, algumas pessoas parabenizando, mandando essa palavra de positividade. Eu quero devolver para cada um de vocês nessa mesma intenção, nesse mesmo pensamento, que o meu pensamento agora chegue no coração de vocês e que transmita um pouco dessa renovação celular que a gente precisa, né? E lembrando, Nil, que hoje, o dia 28 de abril, um dia muito importante para nós, para o Brasil, para todos nós que estamos, assim, atravessando um deserto, digamos assim. Então, que a gente deseja que as manifestações sejam de tranquilidade, de paz. Nós sabemos que os nossos corações não estão tão tranquilos porque direitos conquistados durante tantos anos, vidas que foram digamos assim, empenhadas. A gente pode citar Chico Mendes, a gente pode citar Margarida, a gente pode citar uma freira americana que foi morta recentemente,
a irmã
Dorothy, e tantas outras vidas que foram ceifadas em nome de se conquistar, e a gente vê de um período muito curto isso sendo ameaçado. Mas nós desejamos que os protestos sejam, digamos assim, primeiro sejam ouvidos o clamor da voz do povo, seja ouvido por quem está no poder e não se faça, digamos assim, como diz o ditado, de ouvido de mercador e através de manobras através de caneta injusta se tira os direitos do povo, dos trabalhadores, sobretudo os mais necessitados. E aí, em nome disso, eu vou trazer aqui, invocar o meu amigo Flávio Leandro, e vou cantar Chuva de Honestidade.
Quando o ronco feroz do carro pipa cobre a força do aboio do vaqueiro, quando o gado berrando no terreiro se despede da vida do peão, quando verde eu procuro pelo chão, não encontro mais nem mandacaru, da tristeza ter que viver no sul pra morrer de saudade. Eu sei que a chuva é pouca e que o chão é quente, mas tem mão boba enganando a gente, secando o verde da irrigação. Não, eu não quero enchente de caridade, só quero chuva de honestidade, molhando as terras do meu sertão. Eu pensei já tivesse resolvida essa forma de vida tão medonha, mas ainda me matam de vergonha os currais, coronéis e sua cerca. Pensei nunca mais sofrer na seca no Nordeste do século XXI, onde até o voo troncho de um anum fez progresso e teve evolução. Eu sei que a chuva é pouca e que o chão é quente, mas tem mão boba enganando a gente, secando o verde da irrigação. Não, eu não quero enchente de caridade, só quero chuva de honestidade, molhando as terras do meu sertão. Israel é mais seco que o Nordeste, no entanto se veste de fartura, dando força total à agricultura. Faz brotar folha verde no deserto, dá pra ver que o desmando aqui é certo. Sobra voto, mas falta competência pra tirar das cacimbas da ciência água doce que regue a plantação. Eu sei que a chuva é pouca, que o chão é quente, mas tem mão boba enganando a gente, secando o verde da irrigação. Não, eu não quero enchente de caridade, só quero chuva de honestidade, molhando as terras do meu sertão.
Obrigado, Nil Júnior. Muito obrigado, Rádio Pajéu. Bom dia para todos e até amanhã, sábado, Cine São José, 21 horas.
Coisa linda, todo mundo convidado. Valeu, Paulo Matricó. Daqui a pouco a gente volta.
O debate do...